Quando eu recebi uma chamada telefónica lá em Portugal, dizendo, ou era um irmão de Portugal dizendo, Duarte, o que é que se passa com o seu e-mail? Aí eu disse, não passa nada, está tudo bem. Ah, é que tem um irmão no Brasil tentando comunicar com você e não consegue. Aí eu disse, ah, talvez a caixa do correio já esteja cheia. Aí eu fui no computador e esvaziei a caixa do correio e depois eu vi uma mensagem. Remetente Jabez Mar Guimarães. Quem é esse fulano? Jabez Mar Guimarães? Não conheço lado nenhum. Aí então estava lá endereçado um convite para eu poder vir ao Brasil e poder estar aqui com os irmãos falando no Congresso da CONAI. Há dois dias atrás, ou alguns dias atrás, não dois, mas há quatro, cinco dias atrás, em Portugal realizou-se o segundo encontro nacional de irmãos no centro do país. Sabem que Portugal é muito pequenino, não é? E é fácil chegar a todo lado. Mas foi o segundo encontro de irmãos e todas as igrejas de norte a sul, todas as casas de oração se uniram para estar ali. E eu creio, estou para confirmar ainda, mas eu creio que cerca de 600 irmãos e irmãs estavam presentes ali. O nosso irmão Walter Alexandre esteve lá o ano passado no primeiro encontro. Estavam também cerca de 600 irmãos vindos de todo o país. E foi uma bênção, foi muito bom experimentar a comunhão. E irmãos que não se viam já há tantos anos poderem estar juntos, não é? E certamente esse é o sentimento que muitos de vocês têm aqui também. De rever irmãos que não viam há tanto tempo, poder abraçar e poder passar tempo juntos e compartilhar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações. Portugal é um país muito pequeno. Quando eu estava para vir, tinha um casal de missionários brasileiros lá em Portugal e eles são de Angra dos Reis, no sul do Rio, não é? Aí eles disseram, aí você vai para o Brasil? Vou. E onde é que você vai ficar? Eu vou ficar em Vitória. Ah, Estado do Espírito Santo. É muito bonito, muito lindo lá. Você vai gostar imenso. Aí, mas vocês vão estar aonde? Perguntei eu. Aí vão estar em Angra dos Reis. Ah, aí você tem que dar um saltinho lá e visitar a gente. Eu disse, tudo bem. E como é que a gente faz? Ah, você vai no ônibus e eu vou te pegar lá na estação do ônibus. Eu disse, ah é? E é muito longe? Não, é pertinho. Quantas horas de viagem? 7. 7 horas dá para viajar em Portugal do norte a sul e do sul a norte. Atravessar duas vezes Portugal. Aí disse, ah, estou vendo. O Brasil é tão grande que qualquer distância é pertinho, né? Aí eu espero, a minha oração é que durante este tempo o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês e eu também, compartilhando o que o Senhor tem para nós estas noites. Eu queria que os irmãos e as irmãs abrissem as vossas Bíblias no Velho Testamento em 1 de Reis, capítulo 16. Eu queria ler com os irmãos desde o verso 29 em diante e vamos terminar com o primeiro verso do capítulo 17. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 26 em diante até o verso 1 do capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mau perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe expôs as portas, morreu Segub, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. E capítulo 17, verso 1 diz, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gilead, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vamos curvar as nossas cabeças numa pequena palavra de oração. Pai amado, nós queremos agradecer o privilégio que temos de ter conosco a Tua palavra. Nós queremos louvar o Teu nome porque podemos em liberdade e em paz lê-la, falar dela, explicar a Tua palavra, sem que nada de mal nos aconteça, Senhor. E sabemos que a tua palavra é fiel, idônea e digna de confiança. Por isso, Senhor, nós nos queremos chegar até ela mais uma vez e receber dela o ensino, a exortação, o encorajamento que nós necessitamos, Senhor. E te pedimos por todos os nossos irmãos espalhados por muitos países do mundo que não têm este privilégio, esta liberdade. E têm que, na igreja subterrânea, se esconder para não serem capturados. E essa igreja, Senhor, tem sofrido. Teus filhos têm morrido por causa da Tua palavra. Te pedimos por eles, Senhor. Abençoa-os, consola-os e anima-os para que vão adiante com a mensagem preciosa da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoes esta noite, pois nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. O profeta Elias é um personagem especial. Se vocês perguntarem para um judeu comum, conhecedor da história de Israel e da Tora e dos restantes livros do Velho Testamento, se perguntarem para ele quem foi o maior rei de Israel, eles vão dizer que foi Davi. Mas aí você sabe que Davi não foi sequer o rei que teve mais poder. Não foi sequer o rei que teve mais riqueza. Não foi sequer o rei que teve mais exército nem conquistou mais território. Esse foi Salomão, seu filho. Mas por alguma razão, porque Davi era segundo o coração do Senhor, ele foi tido e terá tido sempre como o maior rei de Israel. Se perguntar para qualquer judeu comum quem foi o maior profeta de Israel, ele vai apontar claramente para Elias. Ele vai dizer, foi Elias, sem dúvida. E o curioso é que Elias é dos profetas do qual temos menos informação na Bíblia. Tão pouquinho que sabemos. E reparem que Elias aparece quase do nada. Antes do capítulo 17 de 1 de Reis, nós não temos notícia de Elias. Aí ele aparece no momento de crise, no momento em que a nação não tem identidade mais, no momento em que, por causa do seu rei, Acabe, a nação abandonou os caminhos do Senhor. Está se curvando diante das estátuas, curvando diante dos ídolos, curvando diante de Baal. E é nesses momentos de crise que o Senhor chama homens para fazer a sua obra. Aconteceu em momentos de crise quando o Senhor chamou Moisés, quando o povo estava cativo lá no Egito. Foi em momentos de crise e dificuldade quando o povo tinha que entrar na terra prometida que o Senhor levantou Josué. Foi no momento de crise e dificuldade na nação de Israel, quando Saul fazia tudo o que era errado contra o Senhor, que o Senhor levantou Davi, o rei. Foi em momentos difíceis que o Senhor levantou um profeta, um juiz chamado Samuel. E por aí fora podíamos ver muitos personagens bíblicos que o Senhor chamou em tempo de crise. O Senhor chamou Elias em tempo de crise. Sabem que tipo de dias nós vivemos hoje? Dias de crise. Dias de falta de identidade. Você olha lá fora, sabe, Portugal não é diferente do Brasil e o Brasil não é diferente de Portugal. E nenhum dos dois países é diferente de todo o mundo. É tudo igual. O pecado impera. O povo morre. Caminha para a perdição. Sem valores, sem convicções. Não sabendo para onde caminha. Vivemos um tempo de crise. E é nessa altura que o Senhor precisa de homens e também de mulheres. Fiéis. Idôneos. A quem Ele capacita para fazer a sua obra e serem autênticas luzes no mundo que jaz em trevas. Sabe quem é que o Senhor está chamando para, em tempo de crise como este que vivemos, fazer a sua obra? Você. Aí você pensa, eu? Fraquinho como sou? Exatamente, você. Sabem, todos os grandes servos do Senhor usaram essa desculpa. Essa mesma desculpa, se calhar, hoje está na sua mente. Sou tão fraquinho, não sei falar. Eu não tenho curso bíblico. Eu mal sei ler. Sabem, Moisés, quando o Senhor chamou ele através da sarça ardente, o que é que ele disse? Oh, Senhor, não sou eu, de certeza. Enganaste-te. Manda outra pessoa. Gideão, quando foi chamado, ele duvidou tanto que era ele que o Senhor queria chamar, que colocou teste atrás de teste para o Senhor, para confirmar que era ele aquele que o Senhor queria usar. Sabem, Elias, ele não teve essa reação no início, mas chegou um momento na sua vida em que ele disse, já chega, eu estou farto, Senhor. Mas sabem, é através das fraquezas que o Senhor obtém glória. Todos nós poderemos vir a passar. O Senhor o elevou para o céu através de um carro de fogo, à vista do seu discípulo chamado Eliseu. Aí ele tem um estatuto especial. Quando o Senhor Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Então os discípulos disseram, olha, nós temos ouvido dizer que as pessoas acham que tu és um profeta, que és inclusivamente João Batista. E outros disseram, há muita gente que pensa que tu és Elias. Era uma figura muito especial. Mas por que é que este homem, de quem sabemos tão pouco, é considerado o maior profeta do Velho Testamento? Eu queria que nós focássemos a atenção um pouco no versículo 1 do capítulo 17. É lá que talvez está a resposta. É lá que talvez nós possamos ver a razão de ser tão especial este personagem. Eu queria que ao olharmos para algumas características de Elias como líder, como servo do Senhor, como fiel portador da sua mensagem, nós fôssemos, cada um de nós, encorajados a entender que o mesmo que Elias fez para o Senhor, nós podemos fazer. Nos dias de crise em que vivemos, mas nós podemos fazer. Eu queria que pensassem um pouco nesta cena, naquilo que acontece no versículo 1. Vamos ler novamente o versículo 1 do capítulo 17. Diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gilead, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Conseguem imaginar o que se está a passar aqui? Vamos imaginar que esta sala onde nós estamos, este ginásio, corresponde à sala do trono, onde Acabe estava com a sua esposa Jezabel. E vamos supor que aqui este palanque, não é? Era o local onde tinha as duas cadeiras do trono. Numa está Acabe e na outra está Jezabel. E toda a sala está repleta de nobres, de sacerdotes, de Baal, é óbvio, não é? Os príncipes, os representantes das tribos. Há música, há pessoas servindo comida e bebida. Há um barulho imenso naquela sala, porque toda a nobreza está reunida com o seu rei e com a sua rainha. E certamente a sala do palácio estava guardada, talvez possamos imaginar aquela entrada ali, com dois guardas com lança, não é? Ou com uma espada, protegendo a entrada de estranhos para um lugar reservado a pessoas especiais. E certamente à saída do palácio havia também guardas, todos eles armados para proteger o rei e todas as outras pessoas. Aí nós temos a notícia de que Elias entra no palácio. E certamente ele passou pelos guardas. E é curioso que nós não temos informação de que nada aconteceu para ele. E ele percorreu todos os corredores que provavelmente havia naquele palácio. E quando se aproximou da entrada, da sala onde estava o rei, com toda a corte, os nobres e os sacerdotes, ele entrou. Os guardas nada fizeram. E provavelmente quando Elias entrou e começou percorrendo aquele tapete que normalmente existia naqueles lugares onde as pessoas se aproximavam do trono, quando ele começou a percorrer aquele tapete, provavelmente a música parou. As pessoas deixaram de comer. Alguns se calhar até se engasgaram comendo, não é? Olhando para Elias. De repente as conversas pararam e fez um silêncio tremendo. E Elias, com passo firme, olhando para Acabe, percorreu aquela sala e chegou perto. E à medida que ia caminhando, talvez as pessoas dizendo umas para as outras, quem é esse fulano? Ele nem está vestido a rigor. Será um nobre? Será um profeta? Quem é esse fulano? Que ousadia ele entrar aqui sem ser convidado? O que é que ele vai querer? E Elias chegou perto de Acabe. Provavelmente esticou o dedo. Apontou para Acabe e disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja face eu estou, que por causa do teu pecado e pelo facto de arrastares toda uma nação para o pecado, tão certo como eu, o Senhor é o meu Deus, perante cuja face estou, que não vai haver chuva até que eu diga algo em contrário. Aí ele virou costas e foi embora. E o engraçado é que nós não temos nenhuma indicação de que os guardas prenderam ele, as pessoas indignadas foram ter com ele. Nada disso. Tão simplesmente e corajosamente como ele entrou, ele saiu. Agora, pensa comigo um pouco. Não era razão suficiente para Acabe, sentado no seu trono, ouvindo estas palavras graves, diante de todos aqueles que o respeitavam e veneravam como rei, não era suficiente para ele dizer aos guardas, oh, prendam esse homem e cortem a cabeça dele aqui mesmo à minha frente. Mas ele não fez isso. Mas foi preciso muita coragem para
para Elias fazer isso. Foi preciso, e eu queria falar disso esta noite, foi preciso muita convicção para ter tanta coragem. Foi preciso convicção para chegar frente daquele personagem poderoso e apontar-lhe o dedo e dizer: você é um pecador e o seu pecado tem arrastado a nação para longe do Senhor. Convicção. E a primeira convicção, três coisas. Primeira convicção que eu acho que Elias teve nas suas palavras aqui no versículo 1 do capítulo 17 é quando ele diz: tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Sabe porque é que Elias tinha esta coragem para, num tempo de crise, ter esta convicção? Porque ele tinha a convicção de que Deus era uma realidade na sua vida. Ele estava convicto de que Deus era uma realidade na sua vida. Tens esta convicção? Tem essa convicção? De que Deus é uma realidade na sua vida? Você vive essa convicção? De que Deus é uma realidade na sua vida? Que as outras pessoas conseguem ver que Deus é uma realidade na sua vida? Ou não? Faz-me lembrar um episódio que passou comigo quando eu estava na escola. E no sétimo ano de estudos, a primeira aula que nós tivemos, logo no início do ano escolar, foi História. E então nós notamos, toda a nossa turma notou que a nossa classe notou que a professora era uma professora que nós conhecíamos já do ano passado. E não tendo sido nossa professora, ela era uma hippie. Vestia de um modo diferente, tinha um comportamento diferente. Então nós dissemos uns para os outros: oh, vai ser um ano difícil. Aí, primeira aula, a professora virou para nós e disse: muito bem, este ano uma das matérias que vamos estudar é evolução. Aí ela virou para a classe e disse: eu quero que vocês me digam quais as teorias que existem para explicar o aparecimento do universo, da Terra, dos planetas, tudo. Aí tem sempre aquele aluno que quer ser o primeiro a dizer. Aí a professora apontou para ele e disse: bom, há a teoria do Big Bang. Houve uma grande explosão há muitos milhões de anos. Aí os planetas foram para aqui, as estrelas foram para ali e apareceu o que nós... E a professora: muito bem, pode sentar. Aí outra pessoa, e eu disse: oh, há aquela teoria de que tudo eram gases e depois se solidificaram e com o tempo foram juntando e houve os planetas e as estrelas. Muito bem. E uma atrás de outra, todas as explicações que você possa imaginar acerca do aparecimento do universo. Aí eu estava na minha cadeira e estava pensando para comigo: falo ou não falo? Falo ou não falo? Aí eu levantei o braço. Ela pediu para eu falar. Eu disse: bom, há a teoria que diz que Deus criou todas as coisas. Aí o resto da classe fez... Ok, você ainda acredita nisso? Coisas de Deus e de Bíblia e que Deus criou todas... Ah, todos os outros meus colegas da classe disseram: ah, senta aí. Aí eu fui sentando assim, ó. E se tivesse um buraco ali no chão, eu... Aí a professora mandou calar a turma, né, a classe, e disse: por que é que vocês estão rindo? Olha, é uma teoria tão válida quanto todas aquelas que vocês disseram, ou melhor, talvez a mais acertada de todas aquelas que foram ditas aqui. Aí eu levantei do banco outra vez. Sabe o que eu quero explicar para você? É que se você vive convictamente que Deus é uma realidade na tua vida, Ele vai honrar você. Se você vive com convicção aquilo em que acredita, e Deus é a pessoa que existe na sua vida, ela é uma realidade na sua vida, então você vai vivê-la todos os momentos da sua vida. Quer você esteja em casa, quer esteja no seu emprego, trabalho, quer esteja na escola ou com os amigos, em todas as ocasiões as pessoas vão viver que Deus é uma realidade em sua vida. Você tem essa convicção? Sabe, o problema hoje em dia é esse mesmo. É que nós vivemos pouco as convicções que dizemos ter. E nós dizemos que somos filhos de Deus, mas nos comportamos não como filhos de Deus. Nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas nós muitas vezes não fazemos nada que prove isso. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Nós devemos viver aquilo em que cremos. E se Cristo é uma realidade na sua vida, então é necessário que você tenha essa convicção e viva essa convicção. A segunda coisa que encontro aqui Em Elias, em termos de convicções, não é somente de que Deus era uma realidade na sua vida, mas em segundo lugar, há uma outra convicção. Vejam novamente o versículo, verso 1, capítulo 17, diz, ele diz primeiro, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, e depois ele diz, perante cuja face estou. Por outras palavras, do qual eu sou representante. Acabe, eu estou a falar em nome do Senhor, do qual eu sou um digno representante. Ele teve esta coragem de entrar no palácio e até com o risco de perder a sua cabeça, porque ele estava convicto de que Deus era uma realidade na sua vida e de que ele era um representante de Deus. Tens esta convicção? As pessoas, quando olham para você, olham e veem um representante de Deus? Ou veem apenas mais uma pessoa que diz que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom? Ou você se comporta como um embaixador do Senhor? E o embaixador não só representa o seu rei, o seu presidente, mas representa também todo o seu povo, a sua nação. E a nossa nação está lá em cima, aguardando pela nossa chegada. Mas, entretanto, nós somos embaixadores e é preciso viver com convicção essa representação que nós temos do local. Estão chegando as Olimpíadas. Em setembro vamos ter Olimpíadas. O Brasil espera ganhar algumas medalhas, não é? Portugal também. Não sei se vai conseguir, mas... Mas eu recordo um episódio que aconteceu há 4 anos atrás nas Olimpíadas em Sydney. Não sei se vocês viram. A prova de 100 metros de natação, 100 metros livres. E tinha muitos nadadores participando nas eliminatórias daquela competição. E no fim sobraram apenas 3 nadadores. Como sabem, a piscina tem 8 pistas, não é? 8 linhas. Mas havia só 3, não sobravam mais. E de facto já estavam apurados os semifinalistas para aquela competição. Mas... havia 3 e obrigava a que eles fossem nadar. Um era do na costa ocidental africana. Mas era um nadador dessa altura, pequenininho. As bancadas estavam repletas de público, de gente, para assistir às competições, mas toda a gente sabia que nenhum deles iria longe demais. Né? Eram fraquinhos, ninguém conhecia. Muita gente até duvidava se eles tinham tido marcas suficientes para estar ali. Mas estavam inscritos. E os juízes começaram então a preparar tudo para eles poderem participar. Aí o público, quando viu que eram apenas 3 e desconhecidos, foi tudo comprar pipoca, comer cachorro quente, buscar umas fritas, um refrigerante. Não estavam interessados na prova, tão fraquinhos. E viraram as costas e mesmo nas bancadas, algumas pessoas começaram a conversar com outras. Aí então anunciaram os atletas. O fulano de tal, lá do Uzbequistão, ele levantou o braço, ninguém bateu palmas. O do Cazaquistão a mesma coisa, levantou o braço, apresentou-se, ninguém bateu palmas. O da Guiné Equatorial levantou o braço, ninguém bateu palmas, ninguém estava interessado. Aí eles colocaram-se lá na plataforma, preparados para saltar. O juiz preparou a arma e disse, atenção, preparar. E antes de dar o tiro, houve uma falsa partida, uma falsa largada, né? E 2 dos nadadores saltaram para dentro da piscina. Só ficou o da Guiné Equatorial no meio. Aí as regras nas Olimpíadas são muito claras. Falsa partida equivale à desqualificação. Aí aqueles 2 que estavam dentro d'água, automaticamente desclassificados. Aí ficou lá o da Guiné Equatorial. Aí os juízes pensaram, bom, o cara nem precisa mergulhar na água para ser vencedor da prova. E quando toda a gente estava a pensar, e os outros 2 que tinham mergulhado já estavam saindo da piscina, e quando toda a gente estava a pensar que ele ia vestir o robe, não é? E ia novamente para o balneário e pronto, olha, não é preciso fazer mais nada, ele continuou lá. Aí os juízes olharam e disseram, então, e eu disse, não, eu quero nadar. Eu disse, o quê? Sozinho? É, eu quero nadar. Tá bom. Aí o público que estava nas bancadas, a audiência, quando viu isto, pensou, opa, eu quero ver isso. Aí toda a gente veio novamente, sentou, comendo pipoca, né? Bebendo refrigerante, disse, ah, eu quero ver isso, isso é um espetáculo digno de ser visto. Aí lá estava ele na plataforma e o juiz disse, preparar, pum, e ele saltou e começou a nadar. Olha, eu devo confessar que eu vi isso na televisão, até eu nadava melhor. E ele nadava, nadava, nadava. Foi um sacrifício para o nadador. E nadava, e nadava. E chegou do outro lado. Sabe, eles nos Olimpíadas, toda a técnica de transmissão de televisão e captação de imagem, tem aquela câmara debaixo d'água, não é? Que vê o movimento que eles fazem. E quando chega no outro extremo da piscina, tem toda aquela técnica de voltar e empurrar com os pés para ganhar o balanço, para sair em frente, não é? Para a última parte da prova. Então tinha a câmara de baixo. O cara, quando virou, era tão pequenino e tão inexperiente que tentou chegar com os pés, não conseguiu. E estava lá tentando, lá, depois lá conseguiu encontrar a parede. Os últimos 15 metros foram de um sofrimento terrível. O cara parecia uma enguia, sabe? E ia contra os separadores da linha, ia contra e voltava. Até que chegou ao fim. Chegou ao fim, cansado, ofegante, bateu com as mãos na parede e estava debaixo d'água. E quando levantou, o público estava de pé, aplaudindo. O cara ficou, saiu da piscina, vestiu o robe, foi para o balneário, tomou um banho, e quando saiu, quando estava a sair, veio um dos responsáveis, um dos assistentes da prova, e disse: "Você tem que ir na conferência de imprensa. Tem que ir para a sala de imprensa." "Eu?" "É. Está todo mundo esperando você lá." "Eu?" Aí ele foi, e quando chegou à sala de imprensa, tinha um batalhão de jornalistas e fotógrafos tirando fotografias. Ele deu uma entrevista de 2 horas. Ficou na história das Olimpíadas de Sydney como o atleta que deu a entrevista mais prolongada dos Jogos Olímpicos. Aí um dos jornalistas perguntou para ele: "Não teria sido mais fácil você desistir? Você estava sozinho, você não é um grande nadador. Aliás, as provas já estavam decididas. Não era mais fácil você, quando os outros dois foram eliminados, você dizer: 'Ok, tudo bem, eu vou voltar para o balneário e nem vou molhar os pés'?" Sabem o que é que este nadador respondeu? Ele disse o seguinte: "O meu país gastou muito dinheiro para que eu viesse aqui representar o meu país. E eu representei-o. Eu representei o meu país. Ele foi campeão? Nada disso. Ganhou a medalha de ouro? Bem longe, ganhou a medalha da casca de batata. Mas o que levou este homem à admiração dos jornalistas e de todo o mundo foi a convicção que ele tinha de que, quer fizesse bem, quer fizesse não tão bem, ele estava como representante do seu país. Você tem essa convicção? De que é um representante do Senhor? Quando fala com as pessoas, quando age mesmo sem falar com as pessoas, você tem essa convicção? Será que você consegue tocar na vida das pessoas, nem sequer falando, sendo apenas um representante, e as pessoas olham para você e reconhecem ali que há alguma coisa de diferente? Uma outra convicção que Elias tinha, para além da convicção de que Deus era uma realidade na sua vida, para além da convicção de que ele era um representante de Deus, a última parte do versículo diz, olhem para lá novamente, capítulo 17, verso 1, ele diz: "Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra." Se vocês conhecem a história, vão entender que alguns capítulos um pouco mais à frente, choveu de facto, mas não foi porque Elias decidiu que ia chover. Quando ele aqui diz, segundo a minha palavra, ele estava a referir-se, segundo a indicação que o Senhor me der e eu depois vou transmitir para você. Não era quando Elias decidisse que iria chover, não. Era quando o Senhor dissesse, e ele era apenas o transmissor dessa realidade. Aqui é a terceira convicção de que eu queria falar. Elias não só estava convicto de que Deus era uma realidade na sua vida, ele não só estava convicto de que era um representante de Deus, mas ele estava convicto, ela tinha essa convicção, de que era portador da palavra de Deus. Tens essa convicção? Olha, eu não estou a falar de ser portador da palavra de Deus, ir à igreja com a Bíblia debaixo do braço. Tem ali um evangélico, ó. Tem ali um crentão. Não é isso que eu estou dizendo. Ser portador da palavra de Deus aí é muito mais. É provavelmente revelar a coragem que Elias revelou diante do perigo. O perigo de poder perder a cabeça. Tens essa convicção de que és um portador da palavra de Deus? Já ouviu aquela história de uma igreja que decidiu fazer um esforço evangelístico num fim de semana? E aí reuniram toda a igreja na sexta-feira à noite, e no culto da noite disseram: Irmãos e irmãs, amanhã de manhã, sábado, estão todos convidados para vir aqui. Vamos nos reunir aqui na igreja. E tem aqui muitos folhetos, tem aqui muita literatura. E nós vamos fazer um esforço, vamos para as ruas e vamos distribuir literatura e vamos falar com as pessoas, vamos transmitir Jesus aos outros. Vamos falar do plano da salvação. Aí o povo animou. E no outro dia muitas pessoas apareceram. E no final, lá na última fila, apareceu aquela irmã velhinha. Ela não sabia ler. E ela sentou lá. E os outros que estavam na frente olharam para trás e começaram a falar uns com os outros. O que é que ela veio fazer aqui? Ela nem sabe ler. Como é que ela vai fazer para falar de Jesus aos outros? Ela nem sabe ler aquilo que tem na mão, um folheto. Então começaram zombando dela, de que ela não devia fazer parte do grupo porque ela nem sabia ler. Era uma analfabeta. Aí, mas quem estava na frente disse, não, não tem problema não. Então eles saíram. E saíram para a rua, falavam às pessoas e convidavam as pessoas para vir ao culto à noite, lá na igreja. E para espanto das pessoas, naquela noite a igreja estava repleta de pessoas. Aí começaram a olhar uns para os outros e disseram, você convidou aquela pessoa? E o outro dizia, eu não. Foi você que convidou? Eu não. Aí a palavra passou e descobriram que quem tinha convidado 50% das pessoas que estavam na igreja tinha sido aquela velhinha. E o evangelho foi pregado naquela noite e muitas pessoas aceitaram Cristo como seu Salvador. Aí no fim foram os irmãos mais céticos, foram falar com aquela irmã mais velhinha e disseram para ela, irmã, explica para nós, como é que você fez? E sabem o que é que ela disse? Olha, eu agarrei um monte de literatura. E como vocês sabem, eu não sei ler. Aí eu chegava para uma pessoa com um folheto e dizia, olha, eu não sei ler. Você pode ler esse folheto para mim? Você consegue dizer não a uma velhinha? O que é isso? Aí toda a gente que ela falava abria o folheto e falava não só para ela, mas para si próprio. E no fim era encorajado a, quer saber mais? Então vem, vem na igreja, na casa de oração, logo à noite ao culto. E muita gente veio assim. Sabe esta senhora, esta irmã velhinha, com todas as suas incapacidades, analfabetismo, ela era uma digna representante do Senhor e era portadora da palavra de Deus. E ela viveu essa convicção. Você tem essa convicção? Você tem a convicção de que é portador, portadora da palavra de Deus? Sabem, eu creio que nas casas de oração, onde nós nos reunimos, devia haver um cartaz, um quadro à entrada das igrejas. E sabem o que é que eu acho que devia ter lá escrito? Não há entrada, mas há saída. Não quando as pessoas entram para se reunir e cultuar o Senhor, para estar em comunhão, não. Mas há saída, quando saem, se despedem umas das outras e voltam para o mundo real em que vivem. Devia estar um quadro que dissesse, precisam-se de homens e mulheres de convicções. Você é esse homem, essa mulher? O Senhor quer usar você. Como líder, ou mesmo sem ser um líder. Mas eu quero você, quero usar você como homem e mulher de convicções. Para quem os outros lá fora, perdidos, olham e veem uma luz piscando com a mensagem de Cristo, a mensagem regeneradora de Cristo, que é muito importante, fundamental para todos os que estão perdidos. Tem essa convicção? Elias teve e foi recompensado, foi abençoado. Vamos curvar as nossas cabeças numa palavra de oração para terminar. Graças, Senhor, pela Tua Palavra, pelo exemplo de Elias, foi um homem de convicções. E ele não teve medo de colocar a sua vida em risco, a sua vida em perigo, enfrentando tudo e todos, para chegar perto de alguém, denunciar o pecado e viver as suas convicções. Senhor, vivemos em tempos difíceis, Tu sabes disso melhor do que nós. Mas Te pedimos que as nossas vidas possam produzir cheiro suave para Ti, Senhor. O perfume das convicções que nós vivemos e que possa chegar até às narinas daqueles que necessitam conhecer a Ti, Senhor. Nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua direção para as nossas vidas nesse aspecto. Pois nós Te pedimos tudo e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.